Vamos conversar com o auxiliar da Secretaria de Educação de Morro da Fumaça, o professor Marcos Silveira. Como vai, professor? Bom dia.
Olá, Joel. Bom dia, tudo bem? Ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia, Joel. É um prazer, uma satisfação para a Secretaria de Educação novamente participar de um programa que tem esse, tem grande abrangência, para a gente contar um pouquinho dos nossos trabalhos, né?
Prazer é nosso, Morro da Fumaça, que nós temos um carinho muito especial e uma grande audiência da Rádio Marconi também. Professor, são 80 vagas para o período matutino e vespertino, é isso?
São 80 vagas, é a quantidade que nós estimamos todos os anos para que esses estagiários possam atuar como um profissional de apoio escolar junto a toda a rede municipal de ensino, atuando principalmente no ensino fundamental 1 e na educação infantil.
Perfeito. Como funcionam os interessados, essa parte de seleção, de inscrição, como é que deve acontecer?
Certo. As inscrições dos interessados, elas acontecem junto à sede da Secretaria do Sistema de Educação, diretamente com a Sinara, que é a nossa atendente. Esses estagiários são profissionais, candidatos que devem estar cursando o ensino médio ou também cursando até algum curso de licenciatura. No entanto, o candidato que cursa o ensino médio, ele pode ter uma carga horária de até 20 horas. E o candidato que estiver cursando algum tipo de licenciatura, pode ser que venha, né, ele a atuar até com carga horária de 30 horas, que facilita um pouco o nosso trabalho também, né? A gente sabe que, viu, a implantação do novo ensino médio, no modelo mais antigo, dificultou um pouco, né, o recrutamento de estagiários, porque muitos deles estudavam num dia da semana em período integral. Então, tivemos de fazer alguns ajustes para poder facilitar. Então, o que nos ajudava eram os alunos que estudavam num período da noite e aí, durante o dia, eles ficavam livres para atuarem junto conosco. Esses estagiários, eles atuam na educação infantil, auxiliando o professor, e no ensino fundamental 1, auxiliando também, principalmente aqueles alunos que são laudados, né, com algum tipo de transtorno, alguma síndrome ou alguma exigência de apoio pedagógico mais reforçado, para que possa auxiliar o trabalho pedagógico do professor titular em sala de aula.
Professor, essas 80 vagas, aí nós estamos falando, completando as 12 unidades educacionais do município, né?
Isso, as 12 unidades educacionais do município. A gente coloca uma média de 80, porque, Joel, o que nós temos é um limite também de contratações, precisa ter uma idade mínima de 16 anos, ser residente no município de Morro da Fumaça, porque o programa de estágio, ele propicia isso, né? Proporcionar essas vagas justamente para quem é do município e para quem é estudante do ensino médio, ou, como eu disse, cursando até ensino superior, ou seja, na Unisul, seja na Unesc, enfim, qualquer outra universidade que não tem no nosso município, mas aí ele pode ter aí uma carga horária maior de até 30 horas se ele estiver cursando nível superior, algum curso de licenciatura, tá? Se não for licenciatura, não tem como contratar. A empresa CEE é ela que media essas contratações, pagamentos, então nós temos o CEE de Criciúma, que é o responsável aí por articular e coordenar todo esse trabalho. O nosso trabalho é de recrutamento, de envio de documentação, mas o aval final e a liberação das contratações acontece por meio do CEE.
Professor, aproveitando o contato, o senhor esteve à frente da secretaria até pouco tempo, né, até a volta da secretária também. Como é que foi esse período, né, e o que tem projetado de maneira geral a educação de Morro da Fumaça para um ano tão importante que está começando?
Isso, Joel. Você sabe que o trabalho à frente da Secretaria de Educação demanda um compromisso muito grande e uma responsabilidade tamanha também, até porque a nossa rede não é tão pequena. Nós temos, embora tenhamos apenas 12 unidades de ensino, sendo 5 centros de educação infantil e 7 de ensino fundamental, e nós temos aí uma média de 2.800 alunos em toda a rede, e aí você multiplica pela quantidade e a dimensão da comunidade escolar que nós abrangemos. Eu estive à frente da Secretaria de Educação a partir de agosto, quando a atual secretária, na época, necessitava afastar-se por motivos particulares, mas eu venho acompanhando já o trabalho na secretaria, junto com ela, como adjunto, desde 2018. o que facilitou para mim também algumas tomadas de decisões, né? Eu faço parte da rede há muitos anos, porque eu sou professor de língua portuguesa da rede, e mesmo antes de estar à frente da secretaria, eu já participava de conselhos, participava de outros compromissos junto à Secretaria de Educação, quando eu era convidado também por outras gestões para participar de algumas decisões e algumas políticas que envolviam a educação. Então, quando ela afastou-se, eu sabia que era temporariamente, mas isso me ajudou porque eu acompanho todo o trabalho que vem sendo realizado pela Gris, que é a atual secretária da Educação. Então, inclusive, nossas salas são juntas, nossas mesas são juntas, então eu acompanho todo o trabalho que ela faz e ela acompanha o meu. Então, entre nós não tem muito não tem segredos, né? Não há segredos. Então, nós conseguimos dar continuidade a um trabalho que já vinha sido feito. Nós focamos muito nesse período que eu fiquei à frente da Secretaria de Educação. Eu já fazia esse trabalho, mas a gente também continuou fazendo a busca ativa escolar, evitando aí a infrequência, o abandono escolar, já que agora o município também sempre teve esse compromisso, mas agora mais do que nunca, até em virtude de algumas mudanças na legislação com relação às políticas educacionais, né? Não permitindo aí que nós elevamos o índice de evasão escolar. Então, nós evitamos isso, fizemos busca ativa pessoalmente, em loco mesmo, demos continuidade à formação continuada dos profissionais da educação. Nós tivemos vários encontros da família com a escola no segundo semestre. Tivemos aí formação do PROERD, como acontece todos os anos. Tivemos a formação do Sanitarista Júnior, um importante programa que foi desenvolvido na escola Olívio Rex, para conhecer o trabalho das famílias rurais. Enfim, a Secretaria de Educação deu continuidade a todo o fluxo de trabalho e nós temos agora uma agenda completa, porque exige de todos nós um planejamento muito grande para a semana pedagógica, que inicia no dia 5 de fevereiro, na primeira semana ali do dia 5, até porque dia 14, quarta-feira de cinzas, pelo nosso calendário escolar, está previsto o início do ano letivo. Então, na semana pedagógica, nós sempre temos uma abertura conjunta com todos os profissionais da rede, e aí temos aí a chamada dos profissionais de educação que são contratados, temos toda a programação pedagógica para o ano todo, né? Neste sábado, pela parte da manhã e pela parte da tarde, nós realizamos em Morro da Fumaça também um novo processo seletivo, o processo 002, porque nós já havíamos realizado em 2023, que era o 001. No entanto, nós corremos o risco, de repente, da demanda de candidatos aprovados no 001 talvez possa não atender a demanda de candidatos, ou melhor, de contratados para o ano 2024. Então, nós acabamos realizando um outro processo seletivo de caráter de reserva. Ele aconteceu agora neste sábado, né? Para todos os cargos da educação.
Professor, até a título de curiosidade, o senhor falou, está presente tendo a sala de aula, né? Como é que está hoje essa relação? Eu lembro do meu tempo, já vai fazer um tempo, claro, né? Não tínhamos tantas ferramentas tecnológicas, vamos dizer assim. Hoje, como é que é essa relação professor-aluno, especialmente família? No caso de Morro da Fumaça, a família está próxima da comunidade escolar. Como é que está esse ambiente escolar, né? Que a gente vê alguns casos tristes, né? Registros feitos de agressão ao professor, de problemas. Claro, estou falando de Brasil de maneira geral, não é o nosso caso aqui. A língua portuguesa, que eu acho complicada, as pessoas falam do inglês e tal, mas a nossa língua portuguesa, ela não é fácil, não, ela tem uma série de coisas, o senhor muito bem sabe disso. Mas a minha curiosidade é essa: como é que está sendo o dentro da sala escolar, o ambiente escolar, como é que está sendo esses últimos anos?
Certo, Joel, assim, a gente sabe que a escola, ela exerce uma função social muito grande e nós extrapolamos, às vezes, as nossas funções, né? A escola, enquanto mera transmissora de conhecimentos ou de construção de conhecimento, enfim, a definição que queiram dar, ela extrapola e ela executa um papel em parceria com saúde e assistência social. Hoje acontece dessa forma, um trabalho em rede, né? Educação, saúde e assistência social. Porque nós temos dentro da nossa escola, tanto nós temos, além das crianças que acompanham regularmente o ensino, nós temos hoje uma demanda muito grande de crianças que são inclusas, né, que fazem parte do programa de inclusão. Então, além de lidar com as dificuldades de aprendizagem, que são muito emergentes hoje na nossa rede, nós temos que capacitar esses profissionais para que possam articular as suas aulas e criarem as diversas metodologias, fazerem uso das diversas metodologias agora presentes. Você falou em tecnologia, essa é uma delas, né? Fazer esse... Hoje, manter a atenção do estudante frente à tecnologia, a escola acaba competindo com toda essa demanda que são criadas de forma explosiva todos os dias, e às vezes a escola acaba sendo muito monótona frente a todas as mudanças e transformações que acontecem muito rápido em toda a sociedade. Mas o que nós podemos fazer é tentar aproximar os professores das metodologias mais emergentes no momento, mais atuais, para que possam dar conta desse compromisso. Outra questão que você tratou ali foi a questão da agressão. Felizmente, Morro da Fumaça, nós não temos assim tão assim acentuado nessa situação, até porque nós procuramos sempre nos aproximar da família, da comunidade escolar, diante de qualquer problema, já desde o início, quando começa a surgir, seja para fazer um programa de atendimento especial ao aluno, a família já é convidada em escola para tratar da situação, para fazer os acompanhamentos, tanto para encaminhamentos para psicóloga, tanto para psicopedagogo, quanto para fono, quanto para neuro. Então existe esse trabalho muito efetivo, né, de tentar aproximar. E além disso, todo o projeto é realizado pela educação nas unidades escolares, a família é chamada para a escola num evento, num encontro, onde eles possam também tomar conhecimento de todo o trabalho que vai ser executado, para que a família também participe desse processo, para que a criança chegue em casa, o estudante, comente em casa o que está sendo realizado na escola, e o pai também já compreende que participou de um determinado momento com o evento da escola, para tomar ciência do que ia ser realizado com as turmas no decorrer daquele período que foi determinado para o projeto. Então, essa é a nossa pretensão, esse compromisso com a família, ela está no Plano Municipal de Educação. Se nós olharmos todas as estratégias e metas do Plano Municipal de Educação, a gente vê que uma dessas é estreitar esses laços e aproximar a família da escola. Só assim a gente consegue ter um trabalho mais eficaz, um trabalho eficiente, de modo que possa evitar esses transtornos, né, que são tão desconfortáveis para a rotina escolar.
Ok. Professor, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. É sempre importante falar de educação, que é, na verdade, na minha avaliação, a ferramenta principal para uma construção de uma cidade, de um país, acima de tudo, com uma educação de cultura, de informação, de esclarecimento, além, claro, né, do ano, do currículo que já é apresentado todos os anos. Muito obrigado pela gentileza, um abraço, uma boa semana.
Muito obrigado, Joel, muito obrigado, ouvintes. Um abraço.